DW Noticiário.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou Tainá Mansani e vamos às notícias que marcam esta sexta-feira, 2 de abril de 2021. O Estado Islâmico terá usado imagens simuladas para reivindicar o ataque à Palma em Moçambique. É o que afirma a investigadora Jasmine Opperman, de uma organização não governamental especializada na recolha, análise e mapeamento de dados relativos a conflitos, a Armed Conflict Location and Event Data Project. Segundo a investigadora, citamos, a foto, mas também o vídeo que foram usados pelo movimento terrorista para reclamar o crédito do ataque, representam um cenário que não foi em Palma, mas foi em Mocimba da Praia. Jasmine Opperman disse ainda que a reivindicação do crédito não é falsa, mas é uma reivindicação simulada, como vimos, sempre com o mesmo formato, a mesma linguagem e o mesmo estilo narrativo, refere a analista. Por sua vez, o presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, disse ontem que os moçambicanos estão a matar-se por causa do gás natural, citamos. Nyusi falava durante a inauguração da fábrica da empresa Cervejas de Moçambique, um investimento de 180 milhões de dólares. A recente declaração vem um dia depois de o presidente da República ter dito que os ataques na Vila de Palma visam, citamos, atrapalhar os moçambicanos e alimentar os interesses dos inimigos. É uma notícia positiva. Moçambique não registrou nas últimas 24 horas qualquer óbito por Covid-19 pela primeira vez em meses. Entretanto, foram diagnosticados 150 novos casos, anunciou ontem o Ministério da Saúde do país. Em Angola, a Associação dos Condutores e Auxiliares de Transportes Públicos da Região Sul paralisou ontem, quinta-feira, a corrida de táxi na categoria de mini-autocarros e autocarros no percurso Lubango-Uila-Namibe, alegadamente por falta de reajuste nos preços do bilhete de passagem. O presidente daquela associação disse que a greve começou ontem e a atividade só retomará quando haver respaldo na proposta enviada aos órgãos afins sobre o aumento do preço da corrida do táxi de 2 mil kwanzas para 3 mil, respectivamente. A informação foi avançada pelo Jornal de Angola na noite desta quinta-feira. Entretanto, a polícia angolana, preocupada com os crimes violentos que ocorrem na via pública, chamou as associações de taxistas existentes no país para colher as suas contribuições no combate ao crime. A informação foi avançada ontem num encontro promovido pela Direção de Investigação de Ilícitos Penais. O presidente da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embaló, assinou ontem em Niamey, no Níger, o Tratado Revisto da Comunidade dos Estados Sahel-Saharianos, segundo informações de um comunicado divulgado à imprensa. No comunicado, o presidente guineense salienta a disponibilidade da Guiné-Bissau para trabalhar para a consolidação da referida comunidade para que possa promover o desenvolvimento econômico e social num contexto de segurança e paz. O presidente guineense viajou ontem para o Níger para participar na cerimônia de tomada de posse do novo chefe de Estado daquele país, Mohamed Bazoum. O presidente eleito do Níger, Mohamed Bazoum, toma hoje posse como o 10º chefe de Estado deste país da África Ocidental, sucedendo a Mahamadou Issoufou, que liderou o país por 2 mandatos. A ministra da Defesa francesa, Florence Parly, assinalou ontem, no Mali, a determinação de França e dos seus parceiros em continuar a luta contra o terrorismo no país. Paris diz contar fortemente com este laboratório de integração dos parceiros europeus em combate para partilhar o peso da luta contra os jihadistas ligados a grupos como a Al-Qaeda e o movimento terrorista Estado Islâmico. E hoje fizemos a seguinte pergunta aos nossos ouvintes: concorda com as afirmações do presidente Filipe Nyusi de que os moçambicanos estão a matar-se por causa do gás natural? Acompanhe os comentários mais à frente nesta emissão. Agora, por conta do feriado de Páscoa, não teremos o nosso habitual jornal, mas apresentamos o programa especial da DW África, de nome Raízes Africanas.
DW Programa especial.
Olá, eu sou a Raquel Loureiro e partilho hoje consigo um programa muito especial. Dedicamos esta emissão a algumas personagens marcantes da história africana e da luta pela independência dos países africanos. Nesta série da DW África, de nome Raízes Africanas e financiada pela Fundação Gerdeyenkel, lembramos hoje Ellen Joseph e Hamilton Naki da África do Sul e Flora Nwapa da Nigéria. A luta pela liberdade na África do Sul foi travada tanto pelos famosos ícones como Nelson Mandela, como por vários outros heróis que foram mortos antes de chegarem aos holofotes. Uma destas heroínas foi Ellen Joseph, uma mulher que sacrificou os seus privilégios por ser branca e pertencer à classe alta para se juntar à luta contra o regime racista do apartheid. Saiba mais neste perfil escrito por Tuso Kumalo.
Vivemos numa terra, vocês e eu, onde a liberdade é negada em grande parte à maioria do povo simplesmente por causa da sua cor de pele.
Esta é Ellen Joseph, uma ativista política branca que arriscou a sua própria vida desafiando o regime do apartheid da África do Sul. Nascida em Inglaterra em 1905, a cor de pele de Ellen Joseph era sinónimo de que poderia desfrutar de todos os privilégios com que muitos só podiam sonhar. Mas foi quando se mudou para a África do Sul, na década de 1930, durante o auge do apartheid, que Ellen percebeu o que este privilégio significava para a maioria negra. Em 1951, enquanto trabalhava como secretária executiva da Sociedade de Ajuda Médica da Sociedade de Vestuário Transvaal, Ellen Joseph tomou uma decisão que mudou o rumo da sua vida. Escolheu o caminho da luta contra o apartheid. Nos anos seguintes, foi cofundadora do Congresso dos Democratas, cujos membros eram maioritariamente brancos. Tal foi a sua influência que, meio século mais tarde, a Nova África do Sul assistiria ao estabelecimento de uma conferência anual em memória de Ellen Joseph. Numa das edições do evento, Cathy Albertine, professora da Universidade de Witwatersrand, falou sobre o seu percurso.
Even a short consideration of Ellen Joseph's life.
Qualquer análise breve sobre a vida de Ellen Joseph lembra-nos uma época em que defender a igualdade racial deu ao Estado um motivo para proibir, assediar, prender, deter, banir, acusar criminalmente, torturar e assassinar milhares de sul-africanos.
Em 1956,
as suas capacidades organizacionais e qualidades de liderança vieram à tona quando 20 mil mulheres de todas as origens se reuniram em Pretória para exigir justiça social e económica. A Marcha das Mulheres rumo aos escritórios do governo aconteceu um ano depois do Congresso dos Democratas de Ellen Joseph, em parceria com o Congresso Nacional Africano e outros partidos da oposição, terem proclamado a Carta da Liberdade. Pouco tempo depois, o regime endureceu o seu controlo sobre os grupos de resistência e, juntamente com inúmeras figuras de destaque, como Nelson Mandela e Lilian Ngoi, Ellen Joseph foi presa e levada a julgamento. Já em sua casa, em prisão domiciliária, a ativista foi várias vezes vítima de ataques, como conta Carl Niehaus, veterano do ANC.
I recall one morning after such an incident.
Lembro-me de uma manhã, após um incidente deste tipo, que cheguei lá à casa e ela estava a varrer os vidros das janelas que tinham sido alvejadas. Ela estava extremamente zangada e não parava de dizer: eles podem matar-nos, mas nunca matarão o ideal da luta pela liberdade neste país.
Fiel à sua palavra, Ellen Joseph não foi dissuadida, mesmo quando esteve sob vigilância. Durante vários anos, a ativista recolheu mantimentos para as famílias dos seus companheiros de luta que foram mortos ou se encontravam presos. Alguns dos filhos de Nelson Mandela, por exemplo, ficaram algum tempo ao seu cuidado. Todos os natais, os combatentes anti-apartheid reuniam-se em sua casa e faziam um brinde a todos os camaradas ausentes. Ellen Joseph faleceu a 25 de dezembro de 1992, mas continua a ser amplamente lembrada na África do Sul.
DW Deutsche Welle.
Continuamos na África do Sul e ainda na época do regime do Apartheid. Estamos em 1926, ano em que nasce Hamilton Naki, um sul-africano que, apesar de não ter tido a oportunidade de estudar, fez com que o seu nome ficasse conhecido e fosse associado ao primeiro transplante de coração humano realizado em todo o mundo. No entanto, existe alguma controvérsia à volta de Hamilton Naki, como vamos saber neste perfil escrito também por Tusso Kumalo. Quando Hamilton Naki nasceu em 1926, na pequena aldeia sul-africana de Sentan, estavam todos muito longe de pensar que este bebê se tornaria num dos rostos mais famosos do país. Aos 14 anos de idade, após completar a escola primária, Naki foi para a Cidade do Cabo à procura de trabalho e conseguiu emprego na Universidade da Cidade do Cabo como jardineiro. Nesta época, estava em ascensão o regime do Apartheid no país. Mais tarde, em 1954, Naki começou a trabalhar na Faculdade de Medicina da Universidade da Cidade do Cabo. Tinha como função cuidar dos animais cobaias do laboratório. Foi quando o cardiologista e investigador Robert Goetz notou que o seu talento e conhecimento eram demasiado grandes para serem ignorados. Por isso, autorizou Naki a realizar outros procedimentos cirúrgicos dentro do laboratório, como anestesiar animais. Anwar Moll, médico investigador da Universidade da Cidade do Cabo, descreve Naki como um homem extraordinário.
Hamilton Naki evoluiu por si próprio, acabando por atingir o nível que lhe permitia preparar um animal para uma cirurgia e até mesmo realizar a operação. Hamilton ensinava técnicas a cirurgiões da Cidade do Cabo e de outras partes do mundo. Por isso, era um homem surpreendente neste sentido.
Com o tempo, Naki aprendeu a realizar transplantes em animais. Mais tarde, teve a oportunidade de trabalhar com o professor Christian Barnard, o primeiro cirurgião a realizar um transplante de coração em humanos. Foi a 3 de dezembro de 1967, no Hospital Groote-Schuur, na Cidade do Cabo. E há quem diga que Naki foi um dos profissionais que integrou essa equipa cirúrgica. No entanto, não há qualquer registro oficial que o prove. Também o professor Anwar Moll afirma que Naki não esteve presente durante essa operação.
Tem havido alguma desinformação sobre Naki, especialmente após a sua morte. Em primeiro lugar, ele nunca participou no primeiro transplante de coração humano, propriamente dito, realizado por Chris Barnard em 1967. Ele não realizou qualquer procedimento em pacientes humanos, pois isso seria ilegal, uma vez que não era um médico qualificado.
Mas não é o que diz a família de Hamilton Naki, discursando na sessão de abertura de inauguração de um complexo residencial na Cidade do Cabo, a que foi dado o nome de Hamilton Naki, e um dos seus filhos insistiu que o pai esteve presente nesta cirurgia, mas que nunca foi reconhecido por ser negro. James Brent Stein, autor do livro Christian Barnard e o primeiro transplante de coração, discorda.
Havia muita controvérsia à volta de Hamilton. As pessoas dizem que na altura o seu papel foi ocultado e que na realidade ele esteve ativamente envolvido no transplante de coração nos dias 2 e 3 de dezembro de 1967. Mas porque era negro, o governo do Apartheid escondeu isso. Mas a verdade é que ele não era cirurgião, ele não tinha habilitações médicas e não havia maneira de poder estar numa sala de operação. É um facto. And that is just the
fact of the matter. 2 anos antes da sua morte, a 29 de maio de 2005, Hamilton Naki foi condecorado com a Ordem Nacional de Mapungubwe em reconhecimento do seu excelente trabalho. E da África do Sul, viajamos para a Nigéria para falar sobre aquela que ficou conhecida como a mãe da literatura africana moderna. Flora Nwapa é o seu nome e foi a primeira escritora africana a publicar um romance em inglês. Saiba mais sobre esta poderosa mulher neste perfil escrito por Sam Olukoya. Flora Nwapa nasceu em janeiro de 1931 em Oguta, na Nigéria. O seu primeiro romance foi impresso 35 anos mais tarde, em 1966. Efuru era assim que se chamava a obra que fez de Flora Nwapa a primeira mulher africana a publicar um romance em língua inglesa. Foi o interesse da editora londrina Heinemann que levou Flora Nwapa aos corredores da fama, como lembra a Azumurana Suluman Omatsola, especialista em romances africanos e afro-americanos da Universidade de Lagos.
Ela foi a primeira romancista a publicar uma obra em inglês e é por isso que a descrevo como a matriarca das obras feministas em África. Nesta perspectiva, podemos descrevê-la como a mãe e creio que não há outra escritora, para além de Flora Nwapa, que se qualifique como tal.
Uma década depois de Efuru ter saído, Flora Nwapa tornou-se na primeira editora africana no verdadeiro sentido da palavra. Desiludida com a sua editora em Londres, a nigeriana fundou a Tana Press, que passou a publicar as suas próprias obras e as de outros escritores. A Azumurana Solomon Omatsola não tem dúvidas sobre a influência que Flora Nwapa teve nas escritoras africanas que se seguiram.
Ela parece ser a precursora do que muitas mulheres estão a escrever neste momento. Na medida em que fez nascer outras escritoras, ela é uma pioneira que outras escritoras estão a seguir. Ela conseguiu muito. Morreu em 1993 e continuamos a lembrá-la até aos dias que correm. E continuam a existir escritoras contemporâneas a replicar o que Nwapa fez nos seus romances.
Flora Nwapa quis fazer algo diferente e, ao invés de seguir os roteiros escritos por grande parte dos romancistas africanos, que nas suas histórias confinam as mulheres ao lar, ela usou a sua obra para contar histórias de mulheres de sucesso.
O seu objetivo foi apresentar uma contranarrativa ao retrato que os homens fazem da mulher. Segundo a tradição africana, as mulheres devem ser dóceis, submissas e depender dos maridos. No entanto, em todos os romances de Nwapa, temos mulheres independentes, algumas que até sustentam as suas próprias casas. O principal objetivo da obra de Nwapa foi fornecer uma contranarrativa.
O principal objetivo é fornecer uma contranarrativa.
Por isso, os livros de Flora Nwapa ficaram conhecidos por defenderem os direitos das mulheres. A autora nigeriana criou personagens que desafiaram algumas práticas culturais que considerava injustas e a que as mulheres africanas estavam sujeitas. Flora Nwapa morreu aos 62 anos de idade, vítima de pneumonia.
DW, Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntamos aos nossos ouvintes: concorda com as afirmações do presidente Filipe Nyusi de que os moçambicanos estão a matar-se por causa do gás? Muitos comentários nos estão a chegar e muitos comentários já nos chegaram esta manhã. Rosário, da Historicidade em Tepa, escreve: bom dia aos profissionais de rádio da DW Português para a África e saudações extensivas aos ouvintes. Concordo plenamente com o presidente, mas isso está acontecendo porque o uso deste recurso tem sido consumido de forma desigual. Ou melhor, quem usa estes recursos são pessoas abastadas e as classes vulneráveis nada aproveitam, e são essas classes sociais que estão a ser usadas por insurgentes. Calton da Costa diz: em algum momento posso concordar que sim, porque a teoria dos conflitos da década de 60 defende que 40% dos conflitos são causados pela abundância do surgimento desses recursos naturais. Da Silva Cisal escreve: sim, entre ele, presumimos que ele diga ao presidente e à elite do seio do seu partido. E terminamos esta emissão com um comentário do nosso ouvinte Lafo Baldé, que deseja feliz Páscoa a todos os funcionários da DW Voz da Alemanha. Nós também, Lafo Baldé, da nossa parte, desejamos a todos os ouvintes feliz Páscoa e um excelente dia.